É um prazer estar por aqui e principalmente para tentar mostrar à população de São Luís de Pontes Belos o que é a Polícia Técnico-Científica. Como disse agora mesmo o Cido, nós somos conhecidos como o IML. Então eu vou agradecer essa oportunidade de estar passando para a população realmente qual o dever, qual a função da Polícia Técnico-Científica.
E então, conte pra gente aí, Adriano, para começo de conversa, as atribuições da Polícia Técnico-Científica.
Então, vamos lá. A Polícia Técnico-Científica, ela é uma superintendência ligada diretamente à Secretaria de Segurança Pública. Dentro da Polícia Técnico-Científica, nós podemos destacar dois institutos. Nós temos o Instituto Médico Legal, o IML, como nós somos conhecidos geralmente.
Então.
E temos o Instituto de Criminalística, que tem funções diferenciadas, vamos dizer assim. O Instituto Médico Legal, como ele já diz, é uma perícia voltada à medicina legal. E o Instituto de Criminalística, ela é voltada aos demais crimes, aos demais delitos. Como é que eu vou tentar colocar? Eu até havia separado algumas coisas aqui. Qual função, por exemplo? A função do Instituto de Criminalística é produzir prova material a partir de um vestígio encontrado no local de crime. De que forma? De forma científica. De forma que seja indiscutível aquela prova. Então, o perito criminal, ele vai estar no local de crime, vai efetuar levantamentos através de equipamentos, através da própria expertise que tem o perito criminal, para depois elaborar um laudo, e esse laudo é oferecido ao Ministério Público com o quê? Com provas técnicas. Olha, aquele vestígio, ele tinha uma substância hematóide que foi comparada com o processo. Então, é do cidadão, ele realmente estava lá no local do crime. E ela abrange diversas situações. Hoje, quando a gente fala de crime, nós temos diversos crimes que são atípicos, de repente, ao conhecimento da população. Nós temos hoje crimes cibernéticos, que eles são tratados pela Polícia Técnico-Científica. Você tem crimes contra a administração pública, os famosos crimes de patrimônio, os furtos, os roubos, os crimes de homicídio, os crimes de lesão corporal. Então, tudo isso é uma atribuição da Polícia Técnico-Científica. Ela tem o dever de aturar, ela atua esse dever de modo integrado com as demais forças da segurança pública, com vista ao quê? A prevenção e a repressão dessas infrações penais. Como eu disse anteriormente, de que forma? Eu vou produzir uma prova, vou oferecer essa prova à autoridade policial. A autoridade policial vai incluir essa prova, a descrição dessa prova dentro do inquérito policial para oferecer ao Ministério Público, e a gente está podendo processar esse indivíduo que praticou aí uma impunidade, alguma coisa que ele às vezes se acha impune. E dessa forma a gente consegue corrigir muito. O que a gente ouve dizer, a polícia faz, a polícia prende, mas no dia seguinte o Ministério Público vai e solta. E ele solta de acordo com a lei, ele é obrigado a cumprir a lei. E o que nós fazemos? Nós tentamos materializar o que esse indivíduo fez, para quê? Para que o Ministério Público tenha esse instrumento e realmente possa punir aquele infrator da lei.
Uhum. Ok? Pois é, Adriano, a gente tem a mania de pensar que o papel de vocês é transportar um corpo, né, de alguém morto aí, transportar o corpo e descobrir a causa da morte. Então o trabalho é muito amplo, né, rapaz?
Exatamente. O nosso trabalho, infelizmente, é uma das partes mais árduas, porque você está ali frente à família querendo resolver o problema, porque o parente dele, ele veio a óbito, então ela quer resolver aquela situação. E aí nós já temos algumas coisas que devem ser colocadas. Existem diversos tipos de morte. Então você tem uma morte acidental, você tem uma morte violenta, embora acidental geralmente seja uma morte violenta, e você tem a morte natural. Então você vê muitas vezes a família ali naquela atribuição, mas morreu meu parente, o que, que eu faço? Ele está aqui em casa morto, a quem eu vou socorrer? Então, quer dizer, que é a morte natural, o indivíduo faleceu lá, veio a óbito por um derrame, veio a óbito devido a um ataque cardíaco, uma morte súbita. O que, que a família vai fazer? Vou chamar o IML? Não, porque não é uma atribuição do IML. Isto é uma atribuição do serviço de verificação de óbito. Então, o cidadão morreu, eu não sei a causa, mas ele não tem nenhuma evidência que seja uma morte violenta, ele deve ser tratado pelo serviço de verificação de óbito. Ah, mas muito bem, São Luís de Montes Belos, eu não tenho o serviço de verificação de óbitos. Como é que eu vou fazer isso? A gente vai procurar o médico responsável pelo atendimento público. E ele vai atestar o óbito desse cidadão.
E se ele ficar na dúvida, aí ele próprio pode acionar vocês?
Exatamente, eu estou na dúvida, eu não sei. Eu preciso completar o meu laudo. Ele vai solicitar o serviço de verificação de óbito. Existe um convênio entre os SVOs e as prefeituras municipais, e aí ela vai acionar esse convênio. A forma, ou o SVO vem buscar, ou existe uma funerária que vai levar esse corpo ao SVO. Então ele vai executar esse convênio para que essa pessoa seja atendida.
Do outro lado. Eu sei. Edivaldo JK, pois não?
Pois então, gostaria de procurar aí o Adriano Monteiro. Adriano, São Luís de Montes Belos, há muitos anos que necessitava de um ML. Aí o que, que acontece? Agora vem um ML para cá. Esse ML, Adriano, ele está funcionando plenamente aqui em todo vapor em São Luís. Ou só faz colher os mortos aqui e leva para Iporá ou Goiânia, você entendeu? Ele está fazendo de tudo aqui ou não? Eu tive uma informação, Adriano, esse tempo atrás, que São Luís não tem mortos aqui que necessita do ML. Então, o número que tem aqui é muito baixíssimo. Isso procede, Adriano, que São Luís ele não compete o ML aqui, colocar perito, essas coisas aqui, tudo aqui, ou não? Agora, ele está funcionando 100% ou só faz recolher aqui, Adriano? Edivaldo Rodrigues, setor JK.
Edivaldo, muito bom dia. Nós trabalhamos aqui 100%. Todas as funções da Polícia Técnico-Científica são executadas aqui em São Luís Montes Belos. Então, a gente não faz só a remoção lá do corpo e leva o corpo para Iporá, leva o corpo para Goiânia. Nós executamos o trabalho de perícia aqui em São Luís. A nossa unidade, ela dispõe de 4 médicos legistas para estar fazendo esse trabalho. Nós temos 5 peritos criminais que são responsáveis pelas outras demais perícias. E temos os auxiliares de autópsia que trabalham juntamente com o médico legista para estar apurando isso. Quanto ao que ocorre em São Luís, se merece ou não ter um IML, nós temos que ter uma resposta imediata para a população. Então, é ótimo. Eu agradeço muito a Deus que o nosso trabalho é pequeno. Por quê? Nosso índice de criminalidade, graças às nossas co-irmãs também, a Polícia Civil, a Polícia Militar, ele está em decréscimo em todo o estado de Goiás. Então, a gente não tem aí uma grande chamada, uma grande demanda para estar atuando. Mas, quando somos requisitados, nós estamos atuando em São Luís de Montes Belos. Ocorre de nós, às vezes, termos que levar um corpo para Iporá, temos que levar um corpo para Goiânia? Sim, ocorre, porque nós temos um número reduzido de médicos legistas trabalhando aqui em São Luís de Montes Belos. Estamos aí com concurso em andamento, deve estar para ser aprovado algumas modificações nesse concurso e logo esse quadro vai estar completo, de acordo com a necessidade que nós temos. Então nós somos obrigados a ir, por quê? Hoje o mais sensibilizado é a família, e eu não posso dar um tempo de resposta à família muito grande, eu tenho que fazer essa remoção e de forma séria passar para a família, devolver o corpo do ente querido para a família. Então isso faz com que, de uma forma logística, se nós não temos um médico legista aqui na parte da manhã, não temos ele na parte da tarde, eu vou recorrer a Iporá para fazer esse trabalho. Trago o corpo aqui para São Luís de Montes Belos e o corpo é entregue à família aqui em São Luís de Montes Belos. Mas a gente ainda se usa desse expediente.
E acontece, por exemplo, de vocês se revezarem nos plantões de fim de semana ou não?
O nosso plantão, ele é de forma revisada. Nós temos um plantão 24 horas todos os dias. Então nós temos um perito criminal, um auxiliar de autópsia, um motorista e um médico legista em todos os dias. Por isso que eu digo que, como a gente tem um número pequeno de médicos peritos criminais, a gente é obrigado a recorrer às outras cidades. Da mesma forma, nós temos Iporá nos trazendo muitas vezes acidentados, corpos e lá, porque eles também têm o mesmo problema.
Sim.
Então a gente procura. Hoje a minha cobertura de médico legista é para 15 dias. São os 15 plantões. Uhum. Então o que a gente faz? Eu tenho um médico legista 15 dias aqui e Iporá tem 15 dias lá. Então a gente reveza. Sim. Só o médico não está aqui. Eles trazem de Iporá e
fazem. Mas não quero dizer que aqui esteja fechado naquele dia.
Não, a gente está aberto dia e noite. Fica tudo escurinho, tudo lá, mas bater na porta. Nós temos, por exemplo, uma portaria que funciona 24 horas por dia. A qualquer momento que alguém chegar ali no prédio do IML, ele vai ser atendido.
Entendi. Aproveitando a sua presença, Adriano, que avaliação o senhor faz daquela operação que vocês fizeram aí em conjunto, né? As polícias realizaram a operação Mãos Dadas.
Olha, essa foi um sucesso, ela está sendo realizada em demais cidades. Nós não fomos a primeira cidade, fomos a quarta cidade até essa operação. E confidenciar aqui, vou passar um pouquinho. Eu posso dizer que a gente já teve notícia de que, como diz o nosso governador, bandido, ou ele muda de profissão ou muda de estado. Aqui na nossa cidade, ele mudou de cidade. Graças a Deus, a gente tem informação que a maioria, quando viu aquela operação, viu aquela integração entre as polícias, o homem na rua, porque não foi um mero desfile. A Polícia Civil estava trabalhando na operação a madrugada inteira. Houve prisões, houve mandatos de prisão executados, houve armas apreendidas, houve drogas apreendidas. Então ela foi um sucesso, como tem sido sucesso na maioria das cidades onde ela está sendo executada.
Uhum. E aí, a sua função, por exemplo, às vezes ela exige que o senhor atue também na rua?
Sim, como eu disse, o grande problema hoje que nós temos é a falta de efetivo. Estão aí os concursos, inclusive domingo que vem nós temos aí a prova para auxiliar de autópsia, que os candidatos sejam felizardos e venham para cá trabalhar com a gente. Então a gente está aí, quer dizer, eu hoje exerço, hoje eu costumo dizer, eu estou coordenador, mas Sim. Eu sou auxiliar de autópsia. E eu prezo pelo atendimento à população. Eu não sei ficar de braço cruzado no meu escritório e atrasar uma retirada de um corpo, ou que o perito criminal fique sozinho num local de crime, sem auxílio. Eu vou estar lá, eu sou proativo nisso, eu sou um homem de operação, sempre fui um homem de operação, então com certeza vão ver o meu rostinho lindo em muitos locais por aí.
Certo. Inclusive tem gente vendo aqui o Adriano pelo Facebook, pelo YouTube, né? Também pelo aplicativo da Rede Diocesana. E, Adriano, quantos dias um corpo tem que ficar sem ser identificado para ser sepultado como indigente?
Bom, na verdade, todo corpo que dá entrada ao Instituto Médico Legal, antes de mais nada, ele tem que ter uma identificação científica. É, aquela famosa identificação cara-crachá, ela não existe. Então, aquele corpo ele vai ser identificado via papiloscopia, ele vai ser identificado via DNA, via odontologia. É, então, ele vai ser identificado cientificamente. Após essa identificação e feito o procedimento do cadáver, o procedimento médico-legal lá pelo médico, perito legal, esse corpo é entregue para a família. Quanto tempo para ele ser considerado indigente? É, até a gente não usa mais o termo indigente. Hoje a gente usa o termo cadáver ignorado, né? Soa menos triste aí para a população. Depende da forma que a gente tem aí de armazenamento desse corpo. Eu posso armazenar esse corpo por 30 dias, eu posso necessitar um sepultamento antes. Então, se eu não tiver a reclamação desse corpo pela família, nós vamos providenciar o sepultamento, ele pode ser feito até 3 dias após a liberação pelo médico legista. A gente pode estar sepultando, vai depender muito de como a gente consegue armazenar esse cadáver. Nas salas frias de Goiânia, nas geladeiras que nós temos aqui em São Luís, então vai depender muito dessa situação. Uhum. É, vamos dizer, existe um prazo? Tem 30 dias, vamos dizer assim. Após 30 dias, a gente tem que estar correndo aí para poder estar sepultando esse cadáver.
Certo. Aqui na nossa região, isso não tem ocorrido?
Tivemos sim, acho que 2 casos, desde que eu estou aqui, tivemos 2 casos de sepultamento de indivíduos que não foram identificados. Esse cidadão, ele é sepultado. Existe todo um processo dentro da instituição, aonde ele foi sepultado, qual é o cemitério que ele está, qual é a campa que ele está. Uma outra coisa, que é um outro trabalho da Polícia Técnico-Científica, que via de regra é feito todo ano, nós temos a campanha dos desaparecidos. Então, esse cadáver que a gente sepultou lá como não identificado, antes dele ser sepultado, nós colhemos material genético dele, nós colhemos o DNA dele. E esse material, ele é armazenado num banco de dados. Então, o que ocorre? Entra lá um requerimento, um RAI de desaparecimento. Uma família qualquer, eu estou com um cidadão, fui desaparecido, meu pai, meu irmão. Ele vai doar material genético. Esse material genético doado por esse familiar vai ser comparado lá com o DNA que nós temos no banco de material genético e, de repente, a gente vai estar respondendo aí para a família: olha, seu ente querido que estava desaparecido, ele foi sepultado aqui no cemitério tal, e não só sepultado, porque às vezes a gente tem aí indivíduos que estão vegetando em hospitais, vivendo em situação de rua, e tendo esse material dentro do banco, a gente pode estar, de repente, dar passar para a família um alívio, né, de encontrar, isso, seja ele vivo ou morto, mas que encontre o seu ente querido.
Esse trabalho do DNA que vocês fazem, ele pode ser usado, por exemplo, por alguém que está querendo provar ser filho ou filha daquela pessoa, ou não?
Não. Uhum. Ele só é utilizado para perícias criminais.
Sei.
Pode ser, e esse material que é usado, entre aspas, são só, no caso desses cadáveres não identificados. Existe toda uma regra, no banco de dados ele é composto. É um banco de dados separado das pessoas desaparecidas, e nós temos o banco de dados, perfil genético, de condenados pela justiça, desde que sejam condenados por crimes odiosos. Existe lá uma lista enorme de crimes que, se esse cidadão praticar, então ele vai compor esse banco de dados. Então ele é utilizado para confronto, vestígios deixados numa cena de crime, alguma coisa, ele é utilizado para tentar a identificação. Fora isso, em hipótese nenhuma, nós respeitamos a individualidade do cidadão. Então, isso não é determinado. É possível que a gente tenha essa solicitação, é pai de alguém, é mãe de alguém, se for alguma coisa jurídica, de algum processo jurídico, criminal. Fora isso, não, porque ele vai estar sendo abrangido pela esfera cível.
Adriano, quando a justiça determina, por exemplo, uma exumação de um corpo, aí vocês que têm que realizar o trabalho?
Sim, a exumação feita por solicitação da justiça, ela é feita pelo Instituto Médico Legal.
Uhum.
E só nesses casos. Nós temos casos de exumação, porque a família quer exumação para trocar de terreno, mas não, isso é uma coisa cível, é uma coisa que deve ser resolvida pela família. Havendo uma intimação, havendo uma requisição do Ministério Público, aí sim o Instituto Médico Legal é uma das funções do Instituto Médico Legal.
Certo. Coordenador do Posto de Atendimento do IML de São Luís de Montes Belos, Adriano Monteiro. Foi bom o papo aqui contigo, bem tranquilo. Obrigado por ter vindo e uma boa semana para o senhor e para toda a sua equipe.
Obrigado, agradeço, Cido. Agradeço novamente os ouvidos da Vale da Serra. E a gente está à disposição para qualquer esclarecimento. A gente tem os telefones lá, se precisarem de outros esclarecimentos. Nós estamos prontos, não só eu, como a minha equipe. É uma equipe eficiente, graças a Deus nós conseguimos montar uma equipe bem eficiente aqui em São Luís de Montes Belos, para justamente dar essa resposta para esses munícipes, né? Como a gente havia comentado pouco antes de entrar no ar, Goiás, eu sou paulista, Goiás me recebeu de braços abertos, fui muito bem-vindo ao estado, e a única coisa que eu posso oferecer a esses cidadãos que me receberam bem é meu trabalho e o meu trabalho com eficiência.
Certo, bom saber. O IML fica ali na Rua Rio Doce, né? Aquela em frente à Secretaria Municipal de Educação.
Isso, a Polícia Técnico-Científica fica ali na frente.
Vamos acostumar a falar isso, né? O Adriano, e tem o telefone ainda de cabeça? Como é que é? Você citou o telefone aí.
3671-1776.
Tá joia. Um abraço, então, e até mais.